Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você com grande alegria para essa nossa reflexão, em que nós iremos refletir a respeito do Evangelho que a Igreja proclama nesse domingo, que é o domingo do batismo do Senhor. Quero então convidar você, realmente nesses próximos minutos, tirar um tempo para refletir, para deixar-se iluminar pela palavra de Deus, para que isso realmente transforme a sua vida. Então vamos lá. Nesse domingo do batismo do Senhor, a Igreja inicia um novo ciclo litúrgico, é o tempo comum, o tempo ordinário, ou seja, se conclui o tempo do Natal e a gente agora é chamado a viver o batismo, o nosso batismo. Mas para que a gente enxergue, veja o que é que Jesus fez quando nós fomos batizados, a Igreja nos põe diante deste evento histórico, fantástico, que é o batismo de Jesus. É um acontecimento que não é simplesmente uma espécie de um teatrinho que Jesus fez, não é? Mas algo realmente ali aconteceu. Vamos refletir sobre o mistério do que aconteceu no batismo de Jesus, porque quando Jesus foi batizado, ele realmente ali santificou o nosso batismo. Isso é que é o mistério que nós celebramos, né? Ou seja, no ato do batizado de Jesus, Jesus sendo batizado por São João Batista, alguma coisa aconteceu ali para nós, ok? É importante isso, para nós. Por quê? Porque, claro, Jesus não precisava ser batizado. Jesus não precisava receber o Espírito Santo, né? Para com essas ideias assim que, ah, Jesus é simplesmente homem, frágil, etc, etc, e ali recebe uma confirmação de Deus, da sua missão, etc. Gente, Jesus é Deus que se fez homem, ele sabia porque que ele veio ao mundo, ele sabia isso desde o início e ele não precisa do Espírito Santo, tá? Porque ele é o Cristo desde o momento da sua concepção. Ele é Deus. O batismo de Jesus aconteceu para nós, por causa de nós. Propter nos homines et propter nostram salutem, por nós homens e pela nossa salvação. Então vamos ver o que é que aconteceu com Jesus historicamente e o que é que isto que aconteceu com Jesus afetou nossas vidas. Vejam só. Primeira coisa, vamos contar um pouquinho a história, bem basicamente e rapidamente. São João Batista estava batizando no Jordão um batismo de penitência. Esse batismo de São João Batista era só, e ainda fazia parte do Antigo Testamento. Ainda fazia parte, né, daquilo que as pessoas podiam fazer, que é penitência, pedir perdão dos pecados, para que Deus tivesse compaixão e manifestasse a sua misericórdia que viria com o Cristo Jesus. Mas era só uma preparação. E São João Batista diz isso com toda clareza no Evangelho. Virá alguém que é maior do que eu. É ele que vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Eu não estou batizando no Espírito Santo e no fogo. Isso aqui é um negócio simbólico. Então, o batismo de João era um batismo onde aquela água que estava ali, tá, não fazia nada, gente. A água que João Batista derramava na cabeça das pessoas não fazia nada. Ah, então quer dizer que não adiantava nada, padre? Adiantava. Por quê? Porque a fé da pessoa é que adiantava. Ou seja, a disposição interior de um coração contrito, como diz o Salmo 50, um coração contrito e humilhado, Deus, vós não desprezais. Cor contritum et humiliatum non despities. Então vejam só, o batismo de João, a água não fazia nada e era somente a fé da pessoa que operava alguma coisa, porque a graça de Deus, o Espírito Santo, evidente, né? Também fazia algo preparando as pessoas no Antigo Testamento. Ok? Ok. Problema O problema é que tem gente que ainda hoje acha que o batismo é isso. Quer dizer, o cara está no Antigo Testamento ainda. Espera lá, rapaz. Né? Quantas pessoas chegam e dizem assim, o batismo é só uma tomada de consciência, uma manifestação pública da minha fé interior. Quantas vezes a gente ouve isso? Ouve isso de protestantes, e o que é pior, tem até católico dizendo isso, que o batismo não faz nada, que a água do batismo não faz nada, quem faz é a minha fé, que é manifestada exteriormente. Gente, deixa eu avisar, nós não estamos mais no Antigo Testamento, isso aí era lá o batismo de João, de fato, na época de João, o batismo não fazia nada, só manifestava exteriormente, mas agora veio Jesus, vem agora a economia sacramental, desculpa esse palavreado teológico difícil, quer dizer, agora vem a forma de Deus salvar as pessoas através dos sacramentos, porque os sacramentos são sinais eficazes, e assim como o sacramento é sinal eficaz, a cena que nós vamos agora meditar, esse acontecimento histórico do batismo de Jesus, aquilo também foi eficaz, aconteceu alguma coisa ali, gente, não foi só um símbolo não, não foi teatrinho, tá? Então o que é que aconteceu? Jesus foi batizado por João. Quando Jesus foi batizado por João, os evangelhos nos dizem três coisas: que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu corporalmente em forma de pomba e se ouviu uma voz. E essa voz dizia, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Esses três pontos, eles estão na narrativa dos três evangelhos sinóticos. São Lucas acrescenta um quarto ponto, que isso aconteceu enquanto Jesus rezava. Tá? E é este Evangelho de Lucas que nós estamos aqui meditando. Então vamos lá. Jesus foi batizado, se abriu o céu, desceu o Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Pai. Portanto, aqui nós estamos diante de uma manifestação trinitária. É por isso, aliás, que a festa do batismo de Jesus é não somente no Oriente, mas também na própria liturgia aqui do Ocidente, ela está muito ligada à Epifania, por isso, porque é uma manifestação. A tradição nos diz que, na realidade, é a mesma festa, meditada de outra forma. Muito bem, vamos lá. Jesus foi batizado por João. Pergunta, Jesus precisava ser batizado? É evidente que não. Por que ele foi batizado? Porque nós precisávamos que Jesus fosse batizado, porque ia acontecer alguma coisa ali para nós. E o que é que aconteceu? Primeira coisa, o céu se abriu. O céu se abriu quer dizer o quê? De forma bem concreta. Gente, quando você é batizado, o céu se abre porque no batismo acontece que uma força celeste vem e age em você. O céu se abre e existe uma transformação em você. É isso que você precisa compreender. E é isso que nos diferencia desse pessoal que diz, o batismo é só uma forma de eu assumir publicamente a minha fé. Não, parou. Quando o sacerdote derrama a água na cabeça da criança e diz, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, neste momento acontece uma transformação na alma daquela criança. O céu se abre, nós não vemos isso, porque a gente vê a água caindo na cabeça da criança, mas nesse momento, uma força celeste faz uma transformação na vida daquela pessoa. Por quê? porque aquela criança está sendo unida ao Cristo, ao ungido, ao Christos, ao Filho de Deus ungido, e então se cria nela aquilo que nós chamamos de organismo sobrenatural. Uma modificação na alma. Ela não somente é purificada da mancha do pecado original, e se for adulto, é perdoado dos seus pecados pessoais, né? A criança não somente é purificada do pecado, acontece uma transformação na alma, ou seja, existe ali algo de invisível, uma realidade espiritual transformadora e eficaz. Ok? A partir disto, veja só, uma vez que você recebe essa transformação no batismo, aí, né, você se recebeu como criança, tudo bem, a criança ainda não consegue fazer isso, mas você crescendo, você vai poder exercer a fé. Você que tem fé, você recebe a fé no batismo e você então vai poder exercer essa fé já como mais crescidinho, mais adulto, e novamente o céu se abre. Como? Porque quando você exerce a fé, você enxerga as verdades celestes. Olha só tudo o que está nessa frase, só de dizer que o céu se abriu, tá? Jesus foi batizado e o céu se abriu. Nós vimos lá, número um, o que quer dizer que o céu se abriu? Existe uma força que vem do céu e transforma você. Número dois, o que quer dizer que o céu se abriu? Quer dizer que você, quando você fizer um ato de fé agora, de fato, acontece de você ser iluminado por uma luz que convida a sua inteligência, que ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade para amar a Deus. É o ato de fé exercido. É por isso que batismo e fé estão tão ligados. A gente diz que o batismo é o sacramento da fé, não é isso? Batismo é o sacramento da fé. Por quê? Porque pela fé a gente vê, a gente contempla as realidades celestes que foram reveladas pelo Cristo, e isso supera todo entendimento. Os olhos jamais contemplaram, ninguém pode jamais imaginar o que Deus preparou para nós, o que Deus fez para nós. Então é por isso que a gente diz que os céus se abriram quando Jesus foi batizado. Num terceiro sentido, a gente diz que os céus se abriram quando Jesus foi batizado, porque é evidente que o céu estava fechado, né? Por causa do nosso pecado. Nós fomos expulsos do paraíso. Adão e Eva perderam a amizade com Deus. E nós estávamos numa situação de condenação. Nós precisávamos de um Salvador. Esta salvação entra na nossa vida através do batismo. O próprio Jesus disse antes de subir aos céus, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, o batismo abre as portas do céu porque nos garante o caminho da salvação. Aí você vai chegar e dizer assim, ai padre, e as pessoas que morrem sem batismo? E as crianças no ventre da mãe que morrem sem batismo, padre? Quer dizer que elas vão para o inferno? Resposta, nós não sabemos. Nós sabemos um caminho, e o caminho que foi revelado é o caminho do batismo e da fé. Né? Com relação às criancinhas que morrem sem ser batizadas no ventre de suas mães, sem culpa nenhuma dos pais, etc. Gente, Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, vamos entregar no coração dele que ama essas crianças mais do que nós amamos e está no coração dele. O que é que acontece com essas crianças? Nós não sabemos. Sabemos que Deus as ama mais do que nós as amamos. e ponto. Acontece que ele não revelou. Eu sei que é muito incômodo, tá? Tem gente que... Não, mas eu queria ter uma resposta. Gente, essas coisas com relação ao céu e à salvação, não adianta você ter opinião. Entende? Até adianta, tudo bem, você pode ter suas opiniões teológicas, mas opinião teológica não é certeza. Certeza a gente tem sobre aquilo que foi revelado, com fé católica, aquilo que foi dito. E aquilo que foi dito é o seguinte: tem uma criança na UTI que está morrendo, cara, sai correndo e batiza. Não precisa nem ser um padre. Em questão de perigo de morte, qualquer pessoa, não é nem qualquer cristão, qualquer pessoa pode batizar. Então, não espere. Se a criança está em perigo, não é? Mas, padre, se ela morrer, será que ela vai ser não vai ser condenada? Imagina, gente, eu não vou imaginar. Eu vou ficar no que foi revelado. Deus revelou que o caminho é o caminho do batismo. Vai e batiza. Então, essa é a fé da igreja. E na fé da igreja, não é? Se você tem uma criança que está numa situação dessa, trate de batizá-la. Não fique arriscando. Não é? Não fique arriscando. É nosso dever e nossa salvação. É nosso dever e nossa salvação. Faça a sua parte. Então, esses três pontos com relação ao céu que se abriu, tá? O céu se abriu porque vem uma força do céu e transforma a nossa alma. O céu se abriu porque no ato de fé nós vemos a luz celeste. E o céu se abriu porque, se o céu não tivesse se aberto por Cristo, através do Cristo, nós estaríamos com o céu fechado, porque é o que ele falou para nós, é o jeito da gente ir para o céu. Agora, eu gostaria de, continuando a nossa reflexão, lembrar esta joia preciosa que só o Evangelho de Lucas é que nos transmite. O fato de que Jesus estava rezando, não é? Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível. A palavra visível, tá? É a nossa tradução. No original grego está escrito somatiko. Somatiko quer dizer em forma corporal, tá? O original grego é mais específico ainda. E do céu veio uma voz. Essa história de o céu veio uma voz está traduzido, mas no original grego é que o original é desconcertante. Diz assim, que no céu aconteceu uma voz, no céu foi gerada uma voz, tá? Genestai, né? De Gênesis, foi gerada uma voz. Tu és meu filho muito amado, em ti ponho o meu querer. É uma manifestação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, que está aí. Mas tudo isso aconteceu enquanto Jesus rezava. Só São Lucas lembra essa história de que Jesus rezava. E por que é que é importante que Jesus rezava? São Tomás de Aquino, comentando na Suma Teológica essa passagem, ele diz que, mesmo depois do batismo, o homem precisa da oração para entrar no céu. Pois, mesmo que os pecados sejam perdoados pelo batismo, permanece a atração ao pecado que nos ataca interiormente, e o mundo e os demônios que nos atacam exteriormente. Por isso, claramente diz o Evangelho de Lucas que, depois de ter sido batizado Jesus, enquanto orava, se abriram os céus, porque a oração é necessária aos fiéis depois do batismo. Vejam que coisa fantástica, que coisa linda este comentário de Santo Tomás de Aquino. Quem quiser dar uma olhada nisso daí, isso está na terceira parte da Suma Teológica, na questão número 39, artigo 3º. Né? Então, Jesus rezava depois do batismo. João Batista foi lá e batizou Jesus. E depois que Jesus tinha sido batizado, Jesus rezava. São Tomás diz, porque você, mesmo depois de batizado, precisa rezar, e se você não rezar, você não vai para o céu. Mas que é isso, padre? Pelo amor de Deus, como? Você acha que Deus vai me condenar só porque eu deixei de rezar? Gente, acontece o seguinte, a oração para nós, para fazer uma metáfora, é como se fosse uma hemodiálise, tá? O sujeito tem os rins que não funcionam bem. Ora, qual é a condição de uma pessoa que precisa fazer hemodiálise? Veja, ele planeja a vida dele inteira a partir da hemodiálise. Não, tal dia é hemodiálise, eu não posso. Eu estou ocupado. Ah, eu vou sair de férias. Bom, você só pode sair de férias se você tiver lá na cidade onde você vai uma máquina de hemodiálise disponível, já acertado, direitinho, para você fazer hemodiálise, senão você não vai de férias. Tá? A mesma coisa é a oração. Você tem que organizar a sua vida a partir da sua necessidade de oração. São Tomás de Aquino diz com toda clareza, porque você, mesmo depois do batismo, será atacado pelos três inimigos da alma. Você vai ser atacado pela sua tendência do pecado, que é a concupiscência, você vai ser atacado pelo mundo e vai ser atacado pelo demônio. E como é que você quer ficar de pé sem rezar? Não vai dar certo. Ah, mas, padre, eu já rezei o ano inteiro, agora é férias. Sim, mas, sinceramente, você acha que o demônio entra de férias? Cara, o sujeito ficou esperando, o demônio ficou esperando o ano inteiro pelas férias. Para você dar uma brecha. Você passou o ano inteiro direitinho, rezava todos os dias, confessava com frequência, comungava diariamente, ah, agora é férias, vamos para a praia. Opa! Era o que o diabo esperava. Então você não pode viver suas férias e tirar férias de oração. Assim como uma pessoa que depende de hemodiálise não pode tirar férias e tirar férias de hemodiálise. Não funciona. Você vai morrer. Você vai morrer. Não vai funcionar. Para com isso. Então, gente, nós temos que organizar a nossa vida sabendo que nós precisamos rezar. E é este, né, essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui. São Tomás de Aquino diz com toda clareza, mesmo depois de batizado, nós precisamos rezar, porque tem esse combate. Para concluir, gostaria de rezar, de dizer uma outra coisa. Além disso, Jesus ali, depois do batismo, rezava por mim e rezava por você. Que bom saber. Que bom saber que não somente sou eu que rezo, mas Jesus reza por mim. E ao ser batizado, Jesus pensou em mim e rezou para que eu fosse fiel ao meu batismo e fiel ao meu compromisso de oração. Que Deus abençoe você e que seu compromisso de oração nunca caia. Lembre-se, Jesus está rezando por você para que você não deixe de rezar. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.